Estamos recebendo agora no Espaço Livre o prefeito de São Cepé, Léo Girardello. Bom dia.
Bom dia, Bruno. Bom dia aos nossos ouvintes. Bom dia à comunidade de São Cepé, do interior, dos bairros, do centro. Um grande abraço a cada cepense. Um abraço fraterno do prefeito Léo. Desejando que todos tenham um belo dia de trabalho, de realizações e que a vida corra normalmente para todo mundo. Aí a gente torce sempre que tudo ande bem na vida de cada cepense.
Com certeza. A gente sabe que a prefeitura sempre tem as novidades, né? Toda semana tem novidades, tem assuntos aí que vão andando, né? As questões aí é sobre as casas populares, né? Postos de saúde. Prefeito, a gente começa então com a informação que ontem a gente recebeu aqui no programa, o presidente do Comitê Municipal de Trânsito e Transportes, o Vilney Melo, e falou sobre a questão do transporte escolar, né? Ele até queria uma resposta aí do prefeito São Cepé, do executivo, com relação ao transporte, né? De que houve um imprevisto aí envolvendo um veículo, né? A sorte que as crianças não estavam sendo transportadas. Qual o fato, então, que chegou até a prefeitura, prefeito, com relação a isso?
Na verdade, assim, ó, chegou para nós, e isso toda hora está acontecendo problemas. Se as pessoas não têm noção o que é o transporte escolar em São Cepé, nós temos 43 veículos, 43 entre vans, combis e ônibus que transportam nossos alunos todos os dias. Nós fizemos em São Cepé mais de 3 mil quilômetros transportando alunos por dia. Nós temos, retiramos de casa mais de 1.000 alunos por dia sob responsabilidade da Prefeitura Municipal, Secretaria de Educação. Então não é um brinquedo, não é uma coisa feita de qualquer jeito. E nós temos assim um zelo muito grande. Secretária Paula, através da sua equipe da Secretaria de Educação, tem um zelo muito grande com a qualidade do nosso transporte. Tanto é, e até sob protesto de alguns, não sei com que interesse, que não queriam que nós fizéssemos a revisão dos veículos a cada 2 meses. Foram protestar que era muito, que não precisava. Então, São Cepé está dando um belo exemplo de que todos os veículos têm que ser revisados. Todos os veículos têm que ser revisados.
E não é, por nós. Né? A lei é 6 meses,
nós exigimos, né, que seja feito mais revisões para que os veículos estejam sempre em condições.
Sim.
Então, esses dias eu vi uma reportagem na Zero Hora dizendo que só 15% dos municípios do estado têm veículos com até 10 anos de vida útil. E eu fiquei feliz porque São Cepé está entre os 15% dos municípios do estado que têm seus veículos com menos de 10 anos. Foi uma briga muito grande, a administração, através da Secretaria de Educação, a exigência, na época, todo mundo reclamou que era demais, que podia botar veículo com 15, 20 anos, transportar aluno.
Sim.
Como se estivéssemos transportando batatas. Nós estamos transportando vida, estamos transportando alunos. Então nós temos que ter um respeito muito grande por isso. Então São Cepé dá exemplo, sim, de cuidado com seus veículos, da manutenção periódica, do exame de seus motoristas. Nós levamos muito a sério isso. Então a gente às vezes se surpreende com certas declarações, porque não condiz com a verdade. O problema que houve com esse transporte, com um dos veículos que estou na estrada, e de forma, talvez tentando querer resolver o problema, colocou as crianças num veículo inadequado. Isso chegou para mim no mesmo dia em que foi aberta uma sindicância e afastada a empresa. Nós não estamos aqui de brincadeira, não estamos aqui para passar a mão na cabeça de ninguém. Nós levamos as coisas muito a sério, e talvez muito mais a sério do que alguns mal informados talvez não se dão conta. Então foi aberto um processo, foi afastada a empresa, aquela linha, e é assim que a gente trabalha. Nós temos que preservar a vida de nossas crianças, nossos alunos. E a Prefeitura Municipal, através da Secretaria de Educação e de todas as ações que nós fizemos, exatamente é sempre no sentido de proteger a vida. E aquele protesto que fizeram alguns, há um tempo atrás, dizendo que nós estávamos sendo muito exigente, querendo revisar os veículos temporariamente, eu acho que estão mudando de opinião, só pode. Porque nós estamos exigindo, sim, que sejam revisados os veículos. E para quem não sabe, e deveria saber, esse recurso, esse valor dessas revisões, ele é embutido no valor, quando a gente calcula o valor do quilômetro rodado para cada linha,
sim,
é calculado um valor para revisão, que é exatamente para a gente dar segurança para que esses alunos realmente tenham a condição de serem transportados com toda a segurança que a gente pode fornecer a eles. Não é brinquedo, gente, nas costas de um prefeito, nas costas de uma secretária de educação, a responsabilidade de tirar mais de 1.000 alunos por dia de casa e transportar até as salas de aula e transportar de volta para casa. Isso não é uma brincadeira. Vamos, por favor, levar a sério isso, que nós não estamos aqui de brincadeira. E sempre que houver algum problema, e às vezes acontece, a providência é tomada imediatamente. Uhum. Então nós não estamos aqui para passar a mão na cabeça de empresário, para passar a mão na cabeça de transportador, de ninguém. Agiu com lealdade, agiu dentro das normas, somos parceiros. Agiu fora das normas, vai sofrer o rigor, que não é o prefeito que impõe, são as regras do jogo que impõe.
Uhum.
Então está muito bem encaminhado esse problema que houve numa das linhas de transporte, que se eu não me engano, dia 12 de outubro, não me lembro bem a data, mas devo precisar ela, deve ser essa aí, foi imediata a nossa reação, instantânea, é assim que a gente trabalha. Nós não queremos ver em São Cepé barbaridades como se vê por aí em outros municípios, de motoristas bêbados transportando as crianças, veículos sem as condições. Por quê? Porque o poder público não exigiu que os veículos tenham menos de 10 anos de vida útil.
Uhum.
Em São Cepé é pioneiro nisso e sofremos por isso. Sofremos críticas muito duras, muito injustas, por querer exigir, e exigimos, e está sendo cumprido, que os veículos têm que ter menos de 10 anos de vida. E já descobrimos também veículos em que o empresário passou na revisão um veículo, depois botou outro para transportar os alunos. Foi descoberto, foi punido também.
Uhum.
Então não tem essa de vir com jeitinho.
A fiscalização há.
Nossa fiscalização existe e é muito rigorosa. É muito rigorosa. Por quê? Porque nós temos a preocupação que estamos transportando pessoas, estamos transportando vida. Não é uma brincadeira, não é uma coisa feita de qualquer jeito, o transporte dos nossos alunos. Que temos muito orgulho de dizer que transportamos mais de 1.000 alunos no transporte pago pelo município. Inclusive alunos do estado, que nós não temos obrigação nenhuma de transportar. O município arca com esse custo e transporta os alunos do estado, inclusive.
Tá certo. Prefeito, alguma novidade com relação à quadra da Escola Gabriel Brenner no bairro Cristo Rei, também ao posto de saúde do bairro Tates?
Boas novidades, Bruno. Boas novidades. Graças a Deus nós temos uma equipe comprometida, uma equipe que trabalha, uma equipe que veste a camisa, tem amor por São Cepé. E isso nos emociona quando a gente fala que nós somos uma equipe que tem amor por São Cepé. Nós lutamos dia e noite para que as coisas boas aconteçam, para que a gente cumpra a missão pela qual nós fomos escolhidos pela população e dar uma resposta positiva, sim, em termos de realização, em termos de obra, de bem-estar, de dignidade para as pessoas. A quadra da Gabriel Brenner deverá ser homologada no dia 2 agora, e a partir do dia 2 já pode-se dar ordem de construção, então.
Uhum.
Estamos muito felizes, estamos nos congratulando com a comunidade do bairro Cristo Rei, que vai ganhar a cobertura da quadra da escola. A
licitação já passou, então.
Passou, agora tem 5 dias úteis aí para alguma contestação, que sempre tem, né? Sempre
tem.
A licitação tem suas regras, suas normas, e a gente não a gente tem que cumprir. Então, dia 2, eu quero ter a felicidade de anunciar, então, a empresa ganhadora da licitação e que vai iniciar a obra, se Deus quiser, ainda dentro do mês de dezembro, a obra de construção da nossa quadra da Gabriel Brenner, e que vai levar dignidade para o nosso povo que mora ali, nosso bairro que está ganhando o saneamento, que ganhou a regularização fundiária, que vai ganhar a quadra a cobertura da quadra. Vamos levar dignidade para as pessoas onde elas moram. Pode saber que o bairro vai melhorar, já estamos começando a recuperar as ruas. Se Deus quiser, o Natal vai chegar e as nossas ruas vão estar bonitas, arrumadas, para receber o menino Jesus com os braços abertos, alegres, felizes, por mais essas conquistas que a comunidade, especificamente o bairro Cristo Rei, está ganhando.
E o posto?
A questão do posto de saúde do bairro Tates está sendo homologado hoje, a empresa vencedora, graças a Deus, deve ter início de obra muito breve, porque quando é homologada, ela já zerou o prazo.
Sim.
Então, a partir de agora, amanhã, possivelmente, a gente já vai notificar a empresa para dar início de obra. Ela vai ter os dias, claro, para instalar canteiro de obra, para fazer a parte burocrática dela, mas assim, ó, que bom ter uma empresa que venceu, então, a construção para construir o posto de saúde do bairro Tates, um bairro também que está ganhando várias ruas de calçamento agora. Está ganhando o posto de saúde, é um bairro que vai melhorar de...
Já tem o local do posto, prefeito?
Já tem o local.
Definido.
Isso, está tudo certo, já tudo... A última coisa a fazer é a licitação, né? Então já está homologado. E estamos contentes de saber que a gente, pelo esforço, pelo trabalho, pela dedicação e pelas bênçãos de Deus, a comunidade está ganhando, está chegando o serviço, estão chegando novas conquistas para praticamente todos os bairros, para o interior. Temos aí agora 9 academias para instalar no município, no interior, na cidade, levar saúde para as pessoas. Então, acho que são ações assim que nos motivam a trabalhar. E uma coisa importante também, Bruno, que a gente está... O posto de saúde do bairro Londiro.
Pois é.
Que aquilo é uma novela que está se arrastando, mas agora, se Deus quiser, entra em licitação também. E vamos ver se a gente dá início de obra até o final do ano, no máximo na virada do ano aí, para concluir o posto de saúde. Estive hoje de manhã cedinho, era umas 6:30 da manhã, é a hora que a gente pode, fui dar uma revisada nas obras. Estive na creche, onde está sendo construída a creche do bairro Londres também. Terminaram a concretagem de todo o radier, está ficando bonita. Conversei com o diretor Diogo hoje também. Ele acha que até o dia 5 devem iniciar, começar a erguer a estrutura então da nossa nova creche aí, que vai ser com certeza um cartão postal do bairro Londres e de São Cepé também. Então são muitas obras, são muitas atividades que estão em andamento, muitos transtornos também, é verdade?
Pois é.
Os quais a gente tem que compartilhar com a comunidade e saber que para fazer obra, não tem como fazer obra sem criar transtorno. Mas o bem-estar vai vir depois, vocês podem ficarem tranquilos.
Prefeito, com a questão da mobilidade urbana, né? O plano de mobilidade urbana, São Cepé já está caminhando com relação a isso?
Isso, o plano de mobilidade urbana, ele está encerrando a parte técnica para a gente licitar a empresa. Possivelmente agora na virada do mês a gente já possa fazer a licitação da empresa que vai fazer o estudo do trânsito de São Cepé. Que não é o Léo, não é o João, o Pedro, o Paulo que vai dizer o que tem que ser feito em São Cepé em termos de trânsito. Uhum. Nós já fizemos muita experiência, muita adivinhação, muita coisa, talvez pelo esforço, pela boa vontade de alguns, mas assim, tecnicamente duvidoso o que tem se feito em termos de trânsito em São Cepé. Até mesmo os quebra-molas. Estão contestados, estão debatidos, estão... Tanta polêmica na volta dos quebra-molas, mas é um pedido da comunidade e a gente fez. Eu não sei se no futuro o plano de mobilidade urbana vai recomendar o quebra-mola ou uma sinaleira.
Ou vai mandar tirar, quem sabe?
Ou vai mandar tirar, ou mandar fazer de outra maneira. Não é o prefeito que vai fazer isso. E nem nós aqui. Tem que ser uma empresa especializada em trânsito. Ela sim tem a habilidade, tem a habilitação, tem o compromisso, a responsabilidade de consertar os problemas de trânsito que nós temos em São Cepé. Até mesmo a colocação de uma faixa de segurança. Hoje nós estamos indo, nós temos uma equipe da prefeitura, do PC, muito dedicado, um rapaz que conhece trânsito, mas nós estamos indo assim, meio na fizeram um abaixo-assinado, vamos lá, atende. Então assim, ó, a gente respeita o abaixo-assinado sempre, porque é uma manifestação popular.
Sim.
Mas eu acho que a gente tem que profissionalizar mais as coisas também. Então o plano de mobilidade urbana está praticamente pronto, está em revisão final agora, para a gente licitar a empresa... que virá em São Cepé, sei lá de onde é que vai vir essa empresa, quem será essa empresa, o prefeito também não tem como saber.
Sim.
Para fazer o estudo do nosso trânsito. Ah, tem que fazer uma ciclovia. Eu não sei se tem que fazer ciclovia. Quem tem que dizer é um técnico, que vai estudar o fluxo de trânsito, como é que é o nosso trânsito, conhecer o nosso trânsito.
Até onde a gente recebeu a ligação de ouvintes... pedindo a colocação de sinaleiras na cidade.
Pois
né?
É, mas é assim, mas, ó, nós, depende da nós empresa. Temos que sair dessa fase empírica da archeologia. É uma ciência muito bacana, acho. Todo mundo acha, mas tecnicamente nós temos que fazer certo. Então o plano deverá ir para a licitação, se Deus quiser, agora até a virada do mês aí. E tomara Deus que a gente consiga uma empresa boa, uma empresa que tenha realmente know-how, tecnologia, conhecimento, seja uma empresa séria, que venha para fazer então um estudo de todo o trânsito de São Cepé. E em cima dele eles vão nos fazer daí o plano. Como será executado esse plano? Aí a briga, o prefeito aí atrás de recurso para executar
pois
o plano.
É.
Se é a sinaleira, se é a ciclovia, se é os contornos, aqueles, as rotatórias, eu não sei o que vai ser feito. Eu não tenho como saber, e até nem devo opinar muito sobre isso, porque tem que ser uma questão técnica.
A empresa que vai sugerir essas...
Ela vai chegar e dizer, olha, para melhorar o trânsito de São Cepé, ou para as coisas andarem como uma cidade que está crescendo merece, tem que ser feito isso aqui. Então é esse trabalho aí que vai ser... É esse trabalho aí que vai ser feito por essa empresa, que se Deus quiser, antes do Natal, nós já tenhamos conhecido, se Deus quiser, a empresa que vai tratar sobre esse assunto da mobilidade urbana, um assunto tão em voga hoje, todo mundo fala de mobilidade urbana, todo mundo opina, todo mundo acha, todo mundo diz, só que nós temos que sair da fase da archeologia e ir para a fase da tecnologia, da ciência, de estudiosos, de pessoas que conhecem exatamente e vêm nos dizer o que tem que ser feito para que o nosso trânsito ande bem, principalmente passe segurança para os pedestres, segurança para os transeuntes, segurança para os motoristas, para os motociclistas, para os ciclistas, para todos que são usuários da rua, que na verdade a rua é de todos.
É, com certeza.
Então a gente vai, se Deus quiser, ter a sorte de conseguir uma empresa boa aí e batalhar para isso, para que as coisas saiam bem e que realmente esse investimento público que será feito dê a resposta que a população espera. Terminar com a fase do... Ah, um diz uma coisa, outro diz outra, não. Cidade de São Cepé está projetada dessa maneira, as ruas são assim, o fluxo de veículos é assado, Alguém que entenda realmente, venha nos dizer o que, que nós devemos fazer e nós vamos atrás de recursos exatamente para humanizar o nosso trânsito de São Cepé.
Prefeito, rapidamente, né? Antes da gente passar para as perguntas aqui, rapidamente, a questão das câmeras de monitoramento e uma reunião com a Brigada Militar, né? Tá. É sobre essa questão aí.
Questão das câmeras. Polêmico também. Agora, quando dá um problema, às vezes, de um assalto, ou de um roubo, de um furto, a gente fica... Ninguém fica satisfeito com isso, nem o prefeito, nem o padre, nem ninguém fica satisfeito. Só que assim, ó, o nosso processo das câmeras, e aí eu acho que a gente foi prudente, e o pessoal disse que nós demoramos, só que a nossa demora nos fez criar um projeto tecnicamente bem executado. Uhum. E a maioria daqueles municípios que tinha algumas pessoas nos dizendo, não, lá em tal município é exemplo, nós fomos atrás dos exemplos. E para nossa surpresa, hoje muitos deles estão judicializados, está na justiça o exemplo que era perfeito, porque não foi construído principalmente a proteção jurídica,
sim,
a proteção técnica que precisa ter, não é simplesmente botar uma câmera na rua, é a coisa mais fácil que tem. Eu vou ali numa loja, compro uma câmera, jogo na rua, ali está feito. Mas não adianta nada eu jogar as câmeras na rua se eu não tiver quem monitore, quem cuide, quem principalmente dispare uma ação em função da imagem captada pela câmera. Então, essa demora... Eu não vou chamar de demora, eu acho que foi prudência. Uhum. Nos valeu muito. E o nosso processo, para quem não sabe, ou para quem não quer saber, ou para quem gosta só de criticar as coisas e achar que a gente não está trabalhando, o nosso processo está com o comando da Brigada em Santa Maria desde o início de outubro. Por que, que ele foi para lá? Porque nós precisamos fazer um convênio com a Brigada. A Prefeitura não tem... Como é que eu vou botar as câmeras? Quem que vai cuidar? E colocar as câmeras, se não tiver um trabalho bem feito e uma ação rápida, não vai valer de nada.
24 horas, né, também.
Então, assim, e tem que ser 24 horas o plantão. Então, o que, que nós vamos fazer? Foi feito esse convênio com a Brigada, mandamos para lá no início de outubro, já fazem quase 2 meses, e nós estamos aguardando, e ligando, e pressionando, e pedindo que a Brigada assine o convênio, só que daí nós esbarramos num outro problema que nós temos em São Cepé, que é o efetivo da Brigada. E eu acredito que essa assinatura ainda não se efetivou, porque os comandantes sabem que não tem efetivo para cuidar. Então, nós estamos indo na próxima sexta-feira, às 14h, juntamente com o presidente do Concepro, seu Eulo Machado, vai o procurador do município, vai possivelmente já está convidado, está por confirmar o nosso promotor, Dr. Roberto. Se ele não puder ir, ele vai ver de que maneira ele vai se fazer representar, para nós dar um ultimato. Não é possível que nós tenhamos mais de 30 brigadianos registrados no nosso pelotão de São Cepé e nós tenhamos hoje 15, 18, sei lá, 16 trabalhando aqui. E isso aí é uma angústia que vem se arrastando há muito tempo. Nós notificamos há uns 40 dias atrás o governador do estado, tomei uma providência de desespero, notificamos o governador pelo pouco efetivo da Brigada e da Polícia Civil também em São Cepé. Uhum. Então é uma luta que é paralela. Da Polícia Civil nos deram esse retorno que possivelmente em novembro, agora dezembro, virá mais 2 ou 3 policiais para São Cepé e mais uma equipe que possivelmente vai trabalhar nessa operação verão ali da BR-290, seja, uhum, sediada em São Cepé. Isso é bom. Sim. Mas assim, são ações. Nós teremos então na sexta-feira às 14h uma reunião com o Coronel Jaime em Santa Maria e ver se ele nos dá uma solução. Não é possível um município com 25 mil habitantes ter um efetivo de 15, 16 brigadianos. E não adianta cobrar deles. Eles são poucos. Quando está bem, tem 2 trabalhando na rua. Mas vai cuidar de uma cidade com a quantidade de habitantes que nós temos com 2 brigadianos. Por mais que eles se esforcem, trabalhem, a gente sabe que a brigada é comprometida, trabalha, se esforça, mas é pouca gente. Então essa nossa reunião da sexta-feira, a gente espera vir com uma resposta para a população e até em função dessa quantia de problemas que está acontecendo, sim, na comunidade, que daqui a pouco o pessoal, ó, São Cepé não tem, a brigada está fragilizada lá, vamos para São Cepé fazer as nossas ações. Uhum. Então a gente quer evitar isso, até porque está chegando o final do ano, a gente sabe que o final do ano sempre aumenta os índices de roubos, de furtos, de assaltos, e a gente não quer que isso aconteça na nossa cidade. Só que vou te dizer, é uma luta que vem se arrastando e a gente pensa que às vezes avançou um pouquinho, daqui a pouco recua. É. Mas na sexta-feira o promotor, inclusive o Dr. Roberto, conversei com ele. Ele está preparando também uma ação, se tiver que ser, nós vamos agir com a dureza do rigor da lei que precisa ser feito. Não adianta nós mais esperar, agora vem troca de governo, até o próximo governo se ambientar e coisa, vai mais 6 meses, 1 ano, como é que nós vamos ficar esperando? É. Então, a gente está lutando. Nossos moradores podem ficarem assim, tranquilos, que o prefeito não está alienado, não está alheio, não está descansando, não está não dando bola para as coisas. Nós estamos trabalhando, só que tem coisas que a gente resolve num dia, tem coisas que tu resolve num mês, tem coisas que tu empurra 6 meses, não consegue resolver, mas a gente está lutando.
Prefeito, ouvinte pergunta com relação ao ginásio de esportes da escola Coronel Xananeco.
Também, é outra novela. Meus queridos amigos aí do Cerrito, ali da escola Xananeco, a gente teve na semana passada até com convidados pela direção da escola e pelos alunos, fizeram uma apresentação muito linda no, na escola. Emociona a gente até ver o trabalho que é feito, não só a passagem de conteúdo da matemática, da física, da química, da geografia, mas o conteúdo de cidadania, o conteúdo de outras opções que a gente tem de levar os alunos na escola para aprender. O professor Marcos está com um grupo lá, acredito que de quase 30 instrumentistas, uma banda muito linda de percussão, assim, olha, emocionou a todos que estavam lá a apresentação deles. E fora as apresentações também dos professores, dos alunos.
Sim.
E, é claro, a pergunta número um deles, e o nosso ginásio, prefeito? Nosso ginásio já foi licitado 3 vezes e não está aparecendo a empresa. E nós não podemos largar na mão ou desistir. Foi refeito o processo, deve estar entrando em licitação de novo agora.
Pela quarta vez, então.
Pela quarta vez. Foi acertado valores, foi melhorado algumas coisas de valores que as empresas reclamavam e tal, porque a impressão que a gente tem é que essas empresas não gostam de ganhar pouco, né? Eles querem ganhar bastante. É. E como é dinheiro público, eles acham que tudo é fácil, é só chegar e levar, mas não é bem assim. Então está entrando em licitação de novo. E a gente espera que agora, antes do Natal também, a gente tenha a notícia de que uma empresa se habilitou para fazer o nosso ginásio da Xananeco. Vai melhorar bastante a condição da escola, dos alunos, da comunidade, para eventos, para a prática de esporte. Então, são ações que a gente vem fazendo, mas às vezes, por mais que a gente se esforce, que a equipe seja comprometida, que trabalhe, que leve a sério, às vezes a gente não fica... Não depende só da gente, né? Mas estamos trabalhando.
Prefeito, outra questão. Com relação aos funcionários, funcionalismo, né? Por que retirou os créditos dos convênios nos supermercados? É a pergunta.
Tá. Não, na verdade eu não retirei crédito de ninguém. Vocês lembram, queridos funcionários, no ano passado nós mandamos uma lei para a Câmara de Vereadores em que existe uma lei federal que diz que consignado, não é o Léo que disse isso, não é o prefeito, consignado pode ter até 30% do salário. Ponto. O consignado pode ser financiamento, pode ser mercado, pode ser farmácia, sei lá, consignado.
Sim.
O que estava acontecendo em São Cepé com nossos servidores? Eles tinham consignados 30%, alguns, não todos, 30% no banco e já estavam em torno de 30% outros consignados. Então nós estávamos descumprindo uma lei federal. O que nós fizemos? Fizemos uma lei municipal, mandamos para a Câmara, para quê? Para regularizar aquilo que estava irregular. Se a lei manda fazer só 30, não tinha por que ter 30 e mais 30. Só que não houve essa compreensão, os próprios servidores foram lá, pediram que fosse votado contra, e me mandaram de volta o projeto, não aceitando aquela ideia de regularizar 30 mais 30.
Uhum.
O que sobrou para o prefeito? Cumprir a lei federal. O que eu comecei a fazer? Deixar só os 30%, seja de banco ou seja de mercado. Então, não é verdade que eu tirei nada de ninguém.
Uhum.
Isso não é uma verdade. Vamos compreender as coisas.
Seria
como
60,
tem que ser.
No caso, seria 60,
eu queria,
um exemplo.
A lei manda fazer 30. Eu queria não. Nós queríamos regularizar os 30 e mais 30 que já estavam sendo praticados de forma irregular, ilegal.
Sim.
Aí não houve essa compreensão nem pelos servidores, nem pela Câmara. Voltou o projeto para o prefeito. Nós não queremos regularizar isso. Então, o que eu tive que fazer? Vou cumprir a lei federal, que manda que só 30% do salário seja de consignado.
Por exemplo, se eu ganho R$1.000, eu tenho que gastar 300 reais
até 300
em farmácia, por exemplo.
Farmácia, ou no banco, um financiamento, em qualquer coisa, tu faz ele consignado, ele é descontado em folha.
Sim.
Só que o que estava acontecendo era que descontavam 30 e mais 30. E daí está errado. Então, o que nós fizemos? Ninguém tirou um centavo de ninguém. Se alguém está falando isso, está falando, tá faltando com a verdade. Não é verdade. Nós não tiramos nada de ninguém. O que está acontecendo, o que é? Estamos cumprindo a lei federal. Até 30% tu pode fazer consignado, mercado, o que tu quiser. Só que no fim do mês tu recebe o teu dinheiro. Então nós fizemos o quê? Aqueles outros 30% que eu estava tentando regularizar, nós dividimos em 10 parcelas. 3% ao mês está deixando de ser consignado, mas o cara está recebendo ele no fim do mês em dinheiro. O servidor está recebendo em dinheiro, eu não tiro nada de ninguém. Eu não tenho, essa pretensão de tirar um centavo de ninguém, ao contrário, estou sempre tentando ajudar que as coisas melhorem. Então, para ficar bem claro, ó, a prefeitura, o prefeito não tirou nada de ninguém.
Sim.
Simplesmente, começou em março, acredito, agora em dezembro termina essa fase. Os 30% que extrapolavam a lei, o funcionário está recebendo em dinheiro no fim do mês. Qual é a diferença? Pega o dinheiro e vai comprar o que tu quiser. Até melhor pegar o dinheiro do que fazer consignado, quando possível. Então, o que nós fizemos foi uma coisa, na verdade, para proteger até o próprio servidor. Eu já tive servidores que me encontraram na rua e me disseram, bah, prefeito, que bom que tu está fazendo isso agora, eu estou recebendo dinheiro no fim do mês. Antes eu fazia tudo em consignado. Aí a pessoa também pode...
Aí não recebia o dinheiro.
Não recebia,
não,
daí...
Não acordo o dinheiro, né?
Então, assim, ó, o prefeito não tirou nada de ninguém. Absolutamente nada de ninguém. Na verdade, nós estamos entregando em dinheiro, no fim do mês, para o servidor, aquilo que era consignado, que ele não via acordo do dinheiro antes. Uhum. Então, eu acho que, de alguma forma, estamos protegendo, sim, o servidor. Tinha um servidor que tinha 60% do que ganhava. Se ele ganhava 1.000, ele já tinha R$600 gasto antecipado, em consignado. Puxa, aí... Uma questão de gestão de cada um. Cada um administra o seu dinheiro, a sua receita familiar, a sua despesa familiar, da maneira como quiser. Não é o prefeito que vai dizer o que ele tem que fazer. Mas a lei diz que só pode ter 30. Os 30 pode ser só de mercado. Então eu não tirei nada de ninguém. Ou pode ser de financiamento, ou pode ser da farmácia. Ele escolhe 30%.
Sim.
E quem não quiser, e tem muitos servidores que não tem nada ali consignado. E tem muitos que tinham bastante, tinham mais de 60%. Então o que foi feito? Foi só regularizado isso. E pode ter certeza, dessa forma, protegendo o próprio servidor. A forma como ele compreendeu, eu não sei como foi, mas o que foi feito, na verdade, em vez dele fazer consignado, ele recebe em dinheiro no fim do mês. Eu acho que é muito melhor, e tanto é que eu já recebi bastante gente, inclusive no gabinete, vindo agradecer, porque agora estão pegando um recurso, em vez de só assinar papel lá e passar consignado.
Prefeito, nosso tempo da entrevista já está terminando, mas nós temos aqui as últimas... 4 perguntas, até a questão das obras, a gente vai conversar amanhã com o secretário Janir, né?
Sim.
Mas o pessoal também gosta de ouvir uma resposta também prefeito com relação às obras, né? Uhum. Eu vou fazer 2 perguntas, então, na mesma, tá? Com relação ao patrulhamento das ruas do bairro Tates, e lá no corredor do Enio Terras, faz mais de um ano que o pessoal não tem resposta, né? E também na estrada de Jazidas, ali em frente ao cemitério.
Assim, ó, quantas estradas do interior, gente? Nós estamos hoje... terminando um serviço entre hoje e amanhã ali no corredor da Frida Lang, que era um lugar que ficou terrível, estava quase intransitável. Eu sei que a gente tem vários lugares no município.
Chuvarada,
assim,
né?
Estamos trabalhando na estrada aqui do São Rafael, no Jacu. Foi feito Pasto Souza. Possivelmente essa semana, e já nós adiamos já da semana passada para essa, porque é difícil, às vezes tu acha que vai trabalhar o dia inteiro, quebra uma patrola, quebra uma caçamba, quebra não sei o quê, e aí tu perde um dia, perde dois dias. Então eu não quero precisar, amanhã de meio-dia vai estar em tal lugar, porque não depende da gente, né? A ideia agora é, terminando esse serviço na volta aqui, mandar equipamento, e o Janeiro amanhã pode confirmar isso, para terminar a estrada dos Freire, Barrondão, e vamos lá em cima nas três divisas. Então a gente quer deixar aquela região ali em condições boas também.
Uhum.
Semana que vem, isso eu estou falando que não quebre patrola, que não quebre máquina.
Se não chover.
Que não chova, que não atrapalhe, papapá, papapá. Tudo isso. Nós vamos entrar na estrada do Terceiro e ali do Baixo Grande. Então são as duas estradas que nós estamos fazendo a volta, gente. Não tem como fazer todas ao mesmo tempo. Conseguimos agora, nos últimos 15 dias, gente... É impressionante a quantia de quilometragem de estrada que foi feito. Por quê? Porque o tempo está deixando trabalhar. E hoje deu uma garoazita, a sexta-feira, sábado, deu 45 milímetros em alguns lugares que nós já tínhamos feito a estrada. Estamos lá refazendo agora.
Aí já atrasou de novo.
Porque a estrada ficou macia, a água veio e levou embora. Fez valeta de novo, parecia que fazia um ano que não aparecia uma máquina lá. Então o pessoal do Terceiro ali, do Jazidas, podem ficarem tranquilos, que não passa da semana que vem, não pode passar da semana que vem, a não ser que quebre. Como esse dia, ficamos numa tarde de terça-feira, 3 patrolas estragaram na mesma tarde. Aí tu fica desazado, né? Tu não tem o que fazer. Tem que ir arrumar.
Sim.
Aí compra a peça, daí faz licitação, daí aquele inferno que demora. Mas nós estamos atentos a isso e vamos terminar fazendo a volta lá para o Terceiro, se Deus quiser entrar com todos os equipamentos, fazer um pichurum e deixar as estradas em condições.
Uhum.
E pedir mais uma vez, gente. Eu tenho fotografia no meu celular aqui, Bruno, da outra semana que nós estamos fazendo uma ronda pelas estradas ali, estrada que durou um dia. Uma cabeça iluminada resolveu o botão. E eu sei que as pessoas precisam trabalhar, mas gente, nos ajudem. Um caminhão, um rodotrem de 9 eixos, fez buracos que parecia que fazia um ano que não passava uma patrola. O que, que nós fizemos? Temos que refazer a estrada de novo. Mas daí nós não conseguimos fazer a volta no município se as pessoas não colaborarem também. Então, assim, ó, por favor, gente, dia de chuva, evitem de botar caminhão se ele já tiver chegado na propriedade, segurem ele lá meio-dia, um dia até deixar a estrada dar uma enxugada, uhum. Porque senão nós vamos continuar batendo nas mesmas e não conseguimos atender as outras. Então é um pedido de socorro também, de parceria que a gente quer com vocês. Eu sei que nós temos que arrumar as estradas, compramos um monte de equipamentos, estamos bem calçados de equipamentos, mas nós precisamos que o pessoal colabore. Então, choveu, gente, evitem caminhão pesado. Evitem, porque as nossas estradas, principalmente as estradas do Tupanci e as estradas do Terceiro, são estradas macias. Nós precisaria, sei lá, 2 milhões de carga de cascalho para encascalhar tudo. Então, é uma coisa que está se fazendo conforme a gente pode, mas não é uma coisa inviável hoje. Então, nós vamos chegar lá, gente. Só vou pedir para vocês que nos ajudem, que nós estamos chegando e vamos conseguir fazer a volta. Se Deus quiser, agora deve ir patrola na voltar ali para os Freire. Era para ter voltado, hoje é terça, era para ter voltado hoje, em função da chuva que estragou de novo a estrada do Jacu e de São Rafael. Estamos ali terminando de novo, já tinha sido feito, vamos fazer de novo, porque não adianta ir embora e deixar as estradas pelo meio do caminho. E depois vamos ver se a gente consegue atender lá no fundo, lá os Freire e o Barrondão lá, que faz horas que a gente não consegue chegar lá, a gente sabe disso, mas é que a volta é grande.
É grande.
Temos feito várias pontes, bueiros, olha, tia, e só para lembrar... Até hoje eu não vi a cor de um pila da Defesa Civil, viu, gente? Aqueles que acham que é fácil arrancar dinheiro lá de Brasília, não é fácil, não. E nem de Porto Alegre. Então, 2 decretos de emergência, não vimos a cor de 1 centavo, nenhum dos decretos. Um de novembro, que já fez um ano, dia 11, e outro de julho. Se tivesse vindo dinheiro disso aí, nós estávamos com as estradas tudo em dia. Pode ter certeza. Mas temos que trabalhar com o que a gente tem. E agora o bueiro grande ali do Trancoso, ali da Taperinha... Já começamos a levar os tubos para lá, nós vamos ter que refazer ele. Eu estava esperando a Defesa Civil vir vistoriar, que ali estava previsto fazer uma ponte. Mas como eles não vieram já desde julho, já faz 3, 4 meses, eu não posso esperar mais. Então nós vamos fazer o serviço. Com o risco de a semana que vem, na outra semana, vir um fiscal da Defesa Civil aqui e ver que a estrada foi consertada e me corta aquele dinheiro ali para a ponte. Não vai mandar daí, porque já está feito o serviço.
Sim.
Então vê como é difícil da gente equacionar essas coisas.
Prefeito, só para encerrar então rapidinho aí, a parada da Vila Bloch ali na Vilinha e o calçamento do bairro Ípica.
Tá. As paradas da Vilinha era para ter retornado o pessoal hoje para lá. É uma briga, viu? Porque a gente tem os pedreiros, mas nós temos 500 coisas para atender e nós temos 5 pedreiros. Aí pode alguma mente brilhante me dizer, por que, que não contrata mais, prefeito? É simples contratar mais, é só estourar a folha, estourar os índices de folha, não cumprir a lei. E encerrar as contas, fechar as contas de São CP é fácil contratar gente. Então nós temos que fazer com a equipe que a gente tem. Estamos terminando várias frentes de trabalho aqui na cidade para voltar para a vila, fazer não só as 2 paradas da vilinha, fazer a outra aqui na entrada do Formigueiro ali também, que tá, são 3 paradas que nós temos que concluir lá na Vila Bloch. Mas a equipe é a mesma, gente. Estoura um problema aqui em qualquer lugar da cidade, eu tenho esses 5 aí para atender tudo. E claro, se eu tivesse 10 pedreiros, 15, última vida, que seria bem mais fácil de atender.
Sim.
Mas nós temos que trabalhar com o que a gente tem.
E o calçamento da Ípica?
O calçamento da Ípica nós estamos aguardando. Inclusive, hoje de manhã conversamos com Brasília, o Gederson, nosso diretor de projetos. Está um embrólio lá em Brasília, porque assim, ó, o nosso projeto foi aprovado, está tudo ok. Nós não temos, São CP não tem mais nada o que fazer, só que está na Casa Civil para ser assinado. E daí eu não tenho como chegar lá e abrir a porta da
Casa
Civil.
Oferecer uma caneta,
oferecer uma caneta para quem está com o poder de assinar. O prazo técnico é até sexta-feira. O prazo técnico do projeto. Até sexta-feira, dia 28, eles têm que nos dar a ordem para licitação. E nós estamos no pé deles. Assim como das casas. Nossas casas aí está tudo certo, ganhamos na Justiça Federal. Só que está para hoje sair a ordem de Brasília para nós poder começar a autorizar a obra. Não tenho esse documento na mão ainda. E não é por falta de trabalho, de interesse, de brigar. Está na mesa da diretora lá desde sexta-feira. Eu não sei o que esse pessoal tem tanta dificuldade de assinar os documentos. E nós estamos aguardando, e pressionando, e apertando. Vê se sai hoje, a gente dá ordem de serviço imediato. Está tudo certo para começar as casas. Mas eu não posso fazer nada, porque a Sicredi não me autoriza a fazer.
Se
porque ela também não tem a ordem de Brasília.
Sim.
E uma notícia boa também para encerrar, viu, Bruno? Está chegando agora às 16h a ensiladeira que nós compramos, uma ensiladeira para os pequenos produtores aí fazendo ensilagem. Está em viagem já, saiu. Já. Olha só. Tá viajando desde ontem, deve chegar pelas 4 horas aqui.
O que é uma ensiladeira, prefeito?
Isso é para fazer silagem. Tu planta o milho, tu planta o sorgo, o milheto, ou algum capim, e ela corta e faz a enfarda. É uma maravilha isso aí para quem tem... esse pessoal que trabalha com laticínio, com leite, com gado de leite. Isso aí é uma beleza, porque tu consegue armazenar a alimentação para no inverno, né?
Uhum.
Então, é mais uma conquista aí que está chegando hoje, se Deus quiser. E eu estou na minha mesa lá com os 50 projetos, 50 contratos das casas. Vai dar 2.250 assinaturas. Faz uns 4 dias que eu estou assinando papel lá e não consegui. Mas isso aí é bom, isso são coisas que nos motivam a trabalhar, nos motivam a andar e ver que o trabalho que está sendo feito está sendo visto pelas pessoas, está causando impacto positivo na vida das pessoas. E eu acho que é isso que é ser gestor público, né? Para mim, hoje já não sou mais novo, porque já tenho fechando 2 anos de trabalho, mas acho que é isso que conforta a alma da gente. É quando a gente consegue chegar com trabalho, com serviço, com a melhoria do bairro, com a melhoria da rua, com novos ginásios, com novas creches que estão sendo feitas, os postos de saúde. Olha quanta obra, quanta coisa tem para... Esse 2015, eu vou te dizer uma coisa, São Cepé vai virar um canteiro de obras. E se Deus quiser, semana que vem a gente marca início de obra da usina também, que está vindo pelos empresários aí, possivelmente na quarta ou quinta da semana que vem. E eu acho que no primeiro semestre do ano que vem nós poderemos dar o pontapé inicial aí para a construção da nossa usina, com 200 empregos, 40 milhões de investimentos. São obras assim, são conquistas assim que tem que nos motivar a trabalhar. A nós, como gestores, a equipe, os servidores, os funcionários, os servidores públicos. Eu acho que é isso, é uma corrente, é um verdadeiro exército a serviço da população. E nós precisamos andar bem, prestar o serviço, ter a humildade de reconhecer quando a gente não consegue atender ele de acordo. E não é por falta de vontade, por falta de atitude, por vezes a gente não consegue chegar na hora, no momento, no dia, naquele instante em que a pessoa reivindica ou pede que seja feito. Mas pode saber que tratamos a todos por iguais e ficamos felizes com cada conquista que tem chegado na cidade.
Tá
hoje
bom.
De manhã, Bruno, para te saber também, para os nossos ouvintes saberem, hoje de manhã encaminhamos um trabalho técnico feito pela equipe da Secretaria da Agricultura, pelo nosso agrônomo da Secretaria da Agricultura, pela equipe, pela pessoal do meio ambiente, um trabalho técnico feito na captação de água da Corsã, foi anexado no projeto da barragem do Rio São Cepé. Eles iam demorar uns 40 dias, o Fabiano, nosso agrônomo, e o Clésio fizeram o trabalho. Eles iam demorar uns 40 dias para fazer esse trabalho. Aí eu ofereci o serviço da prefeitura. Quinta-feira os engenheiros estiveram lá no gabinete, protocolaram o pedido. Sexta-feira e segunda a nossa equipe trabalhou. Hoje já está, saiu hoje de manhã, 5 horas da manhã, aqui nas mãos do nosso motorista, que ia levar uma equipe para Porto Alegre.
Sim.
Já está protocolado na Secretaria de Obras do Estado. Um trabalho técnico que ia demorar uns 45 dias para ser feito, 40 dias, nós fizemos em 2 dias. E que já bom. Está na mão dele, está andando também, vamos trabalhando.
Tá bom, prefeito, a gente agradece a participação no nosso programa.
Valeu, Bruno, um grande abraço a cada CPense e obrigado à Rádio Cotricel mais uma vez por essa oportunidade de a gente poder conversar com cada um e dizer que o caminho é árduo, mas ele está sendo percorrido com muita honestidade, com muito trabalho e com muita dignidade.
Obrigado, bom dia, conversamos com o prefeito de São Cepé, Léo Girardello.